Eu sou a Tayana Bruno e está começando agora mais um programa Viva Voz. A ideia aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e de mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis. E você pode acompanhar a nossa programação e a estreia do Viva Voz toda terça-feira a partir do meio-dia aqui na Rádio Assembleia. A frequência é 89,5 FM e você pode também acompanhar pelo nosso site, que é o www.radioassembleia.com. A estreia na TV acontece todo sábado, a partir das 6 da tarde. Aqui na capital, na região metropolitana, é só sintonizar o canal 30.1. Para assistir no interior, o canal é o 9.2. Bom, a indústria criativa brasileira movimentou cerca de 400 bilhões de reais em 2023, empregou 1 milhão e 300 mil pessoas, segundo a Firjan. Aqui em Mato Grosso, o setor injetou 1 bilhão 360 milhões de reais na economia no ano de 2021, de acordo com um levantamento do Itaú Cultural com o Observatório da Secretaria de Cultura do Estado. E o número de empresas criativas no Estado cresceu 52% entre 2012 e 2024, um número que é muito acima da média nacional, que ficou ali na casa dos 9%. Mas esse crescimento econômico esbarra em um problema: a informalidade. Quem trabalha com teatro, cinema, circo, dança, audiovisual e produção cultural muitas vezes atua sem registro profissional, sem tabela de cachês, sem garantias trabalhistas. E a Lei Federal 6.533, que é de 1978, regulamenta a profissão de artista e exige o registro no Ministério do Trabalho, esse chamado DRT. Sem ele, o profissional fica à margem da formalização. Quem deveria ajudar a organizar essa categoria aqui no Estado seria o sindicato, o SATED-MT, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões de Mato Grosso. Ele foi fundado em 1998, mas ficou quase 2 décadas sem atuação efetiva. Sem o sindicato ativo, não há quem fiscalize contratações, quem negocie cachês ou emita os registros profissionais. Em 2022, mais de 400 artistas e técnicos iniciaram um movimento para reativar o SATED de Mato Grosso. Foram 3 anos de ações judiciais, vaquinha para custear os custos advocatícios, muitas assembleias, reuniões e muita articulação política também para contar essa história, para falar dos próximos passos também do SATED. O Viva Voz recebe o presidente do SATED-MT, o Átila Fernando, e também a tesoureira Daia Brasil. Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui no Viva Voz.
Muito obrigada, Tayana.
Muito obrigado, muito obrigado.
Vamos começar pelo Átila. Queria que você primeiro contasse pra gente, né? Depois dessas quase 2 décadas, foram 18 anos praticamente de inatividade do SATED, como foi esse levante dos artistas, como começou, como surgiu essa ideia de retomar o direito sobre essa entidade?
Boa tarde a todas as pessoas que estão me escutando. Eu sou o Átila Fernando, sou um homem negro, estou usando uma camisa colorida, uma calça preta, um óculos com bordas pretas, estou com acessório, relógio e anéis de coco no dedo. Eu sou o Átila Fernando, eu sou ator, dançarino e fiz curso de licenciatura em História e atualmente finalizei recentemente o mestrado em Antropologia Social, da qual eu fiz uma etnografia sobre a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso. E importante colocar isso, né, como referência, porque esse movimento surgiu no momento em que eu já estava dentro da Secretaria de Cultura do Estado como suplente, como conselheiro de cultura no segmento das artes cênicas, representando o teatro em específico. E dentro do conselho, né, um dos papéis de conselheiro é você construir fóruns respectivo à sua categoria, né? E aí, por conta disso, a gente fez o Fórum Estadual das Artes Cênicas. E dentro desse fórum, uma pauta que ficou muito evidente foi a questão dos cachês dos artistas nos editais que a Secretaria de Cultura executava e dava dinheiro. Então, foi a partir daí que começou esse movimento de quem que poderia regulamentar esse preço. Porque, né, é aquilo.
Existe uma referência nacional, mas existe existem as realidades regionais, né?
Exatamente. Então, você via artistas, né? Por exemplo, lembro da Luciene Carvalho. Uhum. Ela estava nessa reunião. Ela falando que ela tinha recém-formado pela MT Escola de Teatro como diretora e queriam pagar ela, acho que R$200
para um... Nossa.
E aí eu pensei, né? Se para Luciene Carvalho tá desse jeito, imagina para eu, um mortal.
Imagina para os mortais.
Exatamente. Então, foi a partir dessas lamúrias também, né? Uhum. Que a gente... Eu participo do setor do movimento da cultura há bastante tempo, né? Às vezes a gente fica até meio que reclamando. Nossa, de novo, todo mundo reclamando que não vai, que não vai. E aí, dessa vez, a gente falou assim, não, a gente precisa resolver esse problema. E aí surgiu o nome do sindicato, né? Tá, como que a gente faz para o sindicato ser reativado? E aí, na época, quando a gente estava nesse movimento... A gestão anterior simplesmente falou assim...
Toma, que o filho é teu.
Não conte comigo pra nada. Nada, nada, nada. E aí, né, por conta disso, no cartório você precisaria, né, em tese, convocar a Assembleia Geral pra eleger a nova diretoria. Mas como a diretoria não queria nem...
Abriu mão,
a gente teve que entrar com um processo extrajudicial no cartório. E aí, pra fazer isso, a gente teve que pagar a advogada, aí aconteceu a questão da vaquinha, né?
Sim.
E aí, teve essa vaquinha que a gente organizou, valor quase 10 mil.
Foi.
E com a advogada com a doutora Mirtz.
Sim.
Que é, inclusive, a filha dela é atriz, né? Então, o bom que teve essa pessoa que tava tinha uma afetividade envolvida, né? Pra fazer isso acontecer. E aí, depois dessa... Do juiz, né? Da legalidade ao processo, foi-se feita uma comissão provisória. Nessa comissão provisória, chamaria um edital, né? Pra convocação da Assembleia, pra depois acontecer a Assembleia e eleger nova diretoria. Então, aí a gente... E aí foi isso, né? Muitas idas e vindas, cartório vai, cartório volta, é juiz, é a gente tendo
e
que...
E como estava a documentação anterior, assim, filiados, esses registros, vocês tiveram acesso a alguma coisa?
A gente não tem acesso a isso, uhum. A gente é uma coisa em
aí
que...
Aí vocês lançaram um novo edital, um novo chamamento.
Exatamente, a gente, acho que uma coisa que é interessante, né, de ser ressaltado, é que não existe uma memória institucional do próprio sindicato. E aí, tanto que o sindicato, né, movimento sindical, de uma forma geral, ele já é muito marginalizado. Agora, o movimento sindical de artista é ainda mais marginalizado, inclusive. Então, existem muitas falácias, inclusive, sobre a atuação do sindicato, do tipo de achar que o sindicato vai surgir para fechar espetáculo, de achar que o sindicato vai fazer esse papel, né, de fiscalizar, de não deixar as pessoas trabalharem.
Está parecendo mais uma ocupação da censura, né, na época.
Exatamente.
Da ditadura.
Não, porque o sindicato foi feito, a lei, né, do sindicato foi feita nesse contexto de ditadura militar, né, em 78. Então, a gente também pega um pouco desse imaginário, né, que existe referente à própria instituição.
Uhum.
Então, até por isso que eu acho que a gente tem uma certa... não tem um letramento também, né, sobre o que de fato o sindicato deve fazer para a classe, né, de uma forma geral. E aí foi depois disso, né, da gente construir essa comissão provisória, chamou o edital, e no dia 28 de maio a gente fez a nossa assembleia para eleição da nova diretoria e atualização do estatuto. Porque, né, um estatuto dos anos 90,
uhum,
com um olhar extremamente... dava poder, né, ao presidente muito personalista, né? Então, era aquele estatuto em que você já sabia que o próximo, a eleição, ele ia continuar e ia permanecer, enfim. Então, a gente atualizou também esse estatuto para fazer com que a participação democrática seja mais eficaz dentro do que a gente entende enquanto luta coletiva, né?
E aí, de que maneira esse estatuto traz essa possibilidade de participação mais efetiva, né, dos membros?
Dos membros, é por meio de fato das eleições, né? Uhum. Acho que, se eu não me engano, o estatuto anterior, ele dava só quem era da diretoria votava, era mecanismos, uhum, né, que eram utilizados para, uhum, permanecer.
É tipo uma eleição indireta.
É, exatamente,
né?
Uhum. Exatamente. Tipo uma eleição indireta.
Por aclamação. Quando é assim.
É, até porque é isso, né? Tem um... Como a luta sindical, né, ela é uma luta porque ela não tá tão ligada ao estado, né? Ela é uma luta da categoria, ela é um pouco mais deslocada, que é diferente de um conselho estadual de cultura, por exemplo, que já tá, né, é um apêndice ali da estrutura do estado, mas tá próximo, pelo menos. O sindicato não, ele é...
Tem uma representatividade,
exatamente,
né?
Exatamente,
da classe, mas
exatamente.
Tá dentro da estrutura.
E aí o sindicato nem tanto, mas a gente também tem a possibilidade, né, de no futuro, da gente fazer com que o SATED também tenha representação no Conselho Estadual de Cultura. Porque, né, aí é essa questão da articulação política que a gente vai precisar fazer.
Construir
de atuação. Porque hoje, né, como você mesmo disse, o Estado de Mato Grosso tem muito recurso sendo, né, gerado pela cultura. E esse recurso, de fato, está chegando na mão dos trabalhadores, né, dos artistas e técnicos. Tá, de fato, as pessoas estão tendo uma possibilidade de viver da sua profissão, que isso é uma coisa que é essencial, né? A gente vê, por exemplo...
Caso de pessoas que são das artes cênicas, mas precisam também ser professores, precisam compor renda, precisa ter uma segunda ocupação, é esse o caso.
Sim, exatamente. Então, a gente vê, igual, por exemplo, né, que a gente teve recentemente o Flor Ribeirinha, né, que recebeu o prêmio, né?
Pela quinta vez venceu, né?
Exatamente.
Lá na Turquia, o prêmio de o troféu mundial, de uma competição mundial de folclore, representando o Brasil, né? Levando várias manifestações culturais brasileiras.
E aí é pensar que... E esses dançarinos, né, que estão lá, a gente tem que pensar que eles estão garantidos, têm os seus direitos trabalhistas garantidos. É pensar que muitas das políticas públicas hoje que tem sido feita pelo próprio Estado, não tem pensado também nesse trabalhador que está ali no cotidiano da ação, né? Então, você não vai ver contratos de trabalho, você não vai ver... Ou vínculos muito precários, né? Na sua grande maioria das vezes, são PJ, são CNPJs, então você tira a sua nota fiscal. E aí você só pode trabalhar se você tiver nota fiscal. Já acontece muito disso, né? De meio que forçar os artistas e técnicos a ter que criar seu MEI para, de fato, trabalhar. Então, o nosso cenário, ele é bem... Tá bem desregulado, assim, né? A gente precisa tentar organizar minimamente para que a gente tenha alguns direitos básicos, assim.
Sim. Daia, diz pra gente quais as principais categorias, né? De que setores a gente está falando quando fala da representação do SATED aqui no estado de Mato Grosso.
Boa tarde, eu sou Daia Brasil, fui eleita de tesoureira do SATED MT e estamos na luta, né? Bom, Tayana, a categoria principal é as artes cênicas, o audiovisual entra também por conta dos técnicos, né? O iluminador, o cinegrafista,
os técnicos das artes cênicas também, né?
Sim, os técnicos contra a regra das artes cênicas também, o circo entra também, a dança entra também, modelos também fazem parte da categoria. São mais de 80 profissões que o SATED pode representar em Mato Grosso.
E o que mais um sindicato pode construir conjuntamente com esses profissionais que estão aí na busca, né, pela sua autonomia dentro da realização profissional que ele escolheu para seguir, enfim, além dessa questão essencial, fundamental, que diz respeito à subsistência, quer dizer, às questões de contratação financeiras, que mais um sindicato pode pensar, propor e construir?
Primeiramente, a gente fazer essa luta, que ela é coletiva desde o início, ela ser consistente, né? E quando a gente fala de consistência, é que o sindicato, ele não morra novamente, né? Por conta do... O presidente contou essa história para vocês sobre 20 anos, são duas décadas desativados. Então, assim, imagina o quanto de burocracia você tem para reativar novamente um sindicato. Então, tentar fazer com que essa luta, ela seja realmente democrática, que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que elas têm direitos e que elas precisam lutar pelos seus direitos, né? Porque é uma estrutura que ela está completamente precarizada, ela veio como um projeto nacional de desmobilização mesmo. Então, você juntar tijolinho por tijolinho e ficar o tempo inteiro, vamos, gente, vamos que vai dar certo, a gente precisa de se unir, a gente precisa se organizar. Não é fácil. Então, precisa de cada um entender o poder realmente. A gente tem uma lei, né, que é a 6533/78. Então, a partir do momento que você tem lei, você consegue brigar de igual para igual. Você consegue falar, olha, então tá. Então, vamos estabelecer uma convenção coletiva para que todos da categoria tenham essa representatividade para dizer, olha, eu acredito que a minha diária tem que ser esse valor. Eu acredito que a carga horária que eu tenho que trabalhar tem que ser essa carga horária. Eu tenho que ter, se eu for viajar, eu tenho que ter hospedagem, eu tenho que ter alimentação paga, eu tenho que ter transporte, né? Porque é algo que a gente não vê.
De acolher até mesmo, muitas vezes, exigências da própria regulamentação de cada profissão, né?
Totalmente.
Que já traz essas determinações.
Né? Exatamente, exatamente. Então, é isso, assim, é uma consciência mesmo de classe, assim, você entender que você, para você conseguir fazer algo se transformar, tem que ser no coletivo. Não adianta duas, três pessoas tentarem fazer algo sozinho, porque não vai, assim, é impossível. Então, assim, a gente ficou muito feliz quando esse movimento ele começou a acontecer e as pessoas foram entrando no grupo, elas foram ajudando.
Hoje são quantas pessoas?
A gente já tá com mais de 500 pessoas no grupo. E aí é um trabalho de formiguinha, né? Porque, assim, as pessoas, elas estão, algumas muito interessadas no registro profissional, que é o DRT, porém, não é esse o primeiro processo nosso. O nosso primeiro processo é ativar algo que estava morto, né? Há 20 décadas, assim, 20 décadas, há duas décadas. Então, se você não tem, encontra uma casa completamente abandonada, primeiro você tem que erguer as paredes, para depois conseguir atender, né? E quanto tesoureiro, eu posso deixar claro para todo mundo que nós não temos nada, vezes nada. Nós só temos a vontade de lutar e fazer com que a história mude, que a gente, até quanto artista, porque eu sou atriz também, e que a nossa realidade ela seja melhor, né, mais valorizada, porque de precarização a gente está saturado.
E você já tem o fundamental, né, que é a união dessas pessoas todas, desses profissionais em prol, em busca desse objetivo, especialmente esse encontro de vocês nessa liderança, né, nesse processo. Você mencionou as prioridades, a prioridade que é reerguer, mas a questão realmente dos registros profissionais é uma questão importante para muitos profissionais que estão nesse mercado informal e que desejam muito, às vezes até a possibilidade de ampliação de atuação. De que depende, né, o SATED para ele conseguir fazer essa emissão do DRT? Qual é a realidade atual? Vai lá, Watson.
A gente hoje tem a FIDTECA. FIDTECA é a Federação Interestadual de Empregados. Tem uma sede em Goiás, se eu não me engano. E essa federação hoje é a responsável por tirar as DRTs da região que compreende Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, daí, né, quem quiser, inclusive, pode passar lá no grupo, perguntar que a gente passa.
E aí tem um processo.
Processo para fazer, né?
E aí a pessoa precisa se deslocar? Como
não, tem como você enviar por e-mail e correio, seu portfólio, tudo, com material. Eles fazem a análise e fazem o registro. Então, porque também era isso, né? A gente tinha muito... Como o SATED era o responsável, né, exclusivamente por tirar a DRT, quando ele acabou, ficou nesse limbo, né? Então, tinham muitos profissionais daqui que iam para fora do estado para fazer, para tirar seu registro.
Eram coisas bem...
Né?
Movimento até Rondônia, né?
Exatamente.
Então, precisava de fazer.
Sempre aconteceu isso. Contudo, né, a gente foi descobrindo também como que tá acontecendo esses processos de registro. E aí, como que o sindicato tá ligado a essa federação, que tá ligado a uma confederação, porque todos são códigos que a gente também não entendia muito direito.
Agora
né,
que todos aprendendo.
Meu Deus, fazer um mapeamento, né, gente?
Um mapeamento com quem que a gente pode contar, como que a gente pode atuar, de fato. Então, é isso, né? A questão
Quer começar a emitir isso. O DRT, né? Claro que sim, para sair satélite MT novamente.
Sim, sim. Mas a questão é que, até mesmo pela federação, vai sair como
um profissional MT.
Porque, né, compreende o Centro-Oeste, toda a federação. Então, é uma proposta nossa, sim, ter, né, fazer o registro profissional. Mas aquele problema das tabelas de preço é algo em que, na convenção coletiva, a gente consegue resolver. Porque... E aí, para construir essa convenção coletiva, a gente vai descobrir como que a gente constrói essa convenção coletiva.
E a gente
coletiva.
Vai falar sobre ela daqui a pouquinho, porque agora o Viva Voz vai trazer música boa. Indicação dos convidados de hoje, para ajudar a gente a refletir um pouco mais sobre o tema do dia de outra forma, né? Nessa linguagem universal que é a música. E a gente vai com música, claro, da Terra. Banda Calorosa com Manifesto Calorista.
Isso aí.
Tamo no centro geodésico entre o céu e o inferno, entre a Europa e o Xingu. Mudando a margem do tempo, o descaminho do centro, mas nunca atrasado. Chego trazendo notícias de via rovinovia, que aqui é mar.
Sou filha de burro e de pé rachado.
Serra que nasce mesmo incendiado.
Sou filha da mata, sou filha do mar.
Trombo de sol na moleira, tapo com peneira.
As dores de casa,
a pele que brilha também sente dores. Maria Taquara,
mude milenar.
Deixo Rio São Paulo,
deixo Rio Cuiabá.
Enche os aviões de grão pra exportar.
Sou mato rasteiro e trago notícias de casa.
Mudando a margem do tempo, no descaminho do centro, mas nunca atrasado.
Chego trazendo notícias entre a roupa e novia, arte aqui é mato.
O lado não é pop, o que é pop é ignorância. O mato não é pop, o pop não conhece a nossa dança.
O lado não é pop, o que é pop é ignorância.
O mato não é pop, o pop não conhece a nossa dança.
O lado não é pop, não é pop, não é tudo.
O mato cresce num instante enquanto
é tudo, o mato cresce no instante morto.
Aos 15 graus, 35 minutos, 56 segundos de latitude sul. 56 graus, 6 minutos, 5 segundos de longitude oeste.
Já temos boas novas. Netos de Bororos, Puxavantes, somos também tupis, guaranis, confinados em Xingu.
É preciso sair, fugir, gritar, mas queremos estar neste lugar, queremos ficar.
O que temos não é um dom, não é uma habilidade, não é uma propriedade. O que somos é algo que não existe na língua, mas existe na mata, nas ruas e nas esquinas, na viela do porco e na curva do rio. É urgente liberar essa quentura que não se abana, para além do gole de cachaça que desce no suador. É preciso um manifesto calorista!
Calorismo é fundo de terreiro, é oferenda de encruzilhada, é garrafa de raizeira parceira comunitária, é taquara revolucionária, mãe Bonifácia, acolhedora de jornadas. É Siriri Cururu, com conga e chimbal. É inspiração do mangue, a urgência do Pantanal. É high-tech folclórico e tradição contemporânea.
que mora em cima do sapato. É Vila Rica, é Mata Cavalo.
O rio que o asfalto engoliu, a maritaca que o prédio cuspiu. É o verde que brota quebrando o cimento. É o pedido de chuva nos dias de fogo de setembro. É a toalha molhada no quarto pra umedecer o tempo.
É estar sempre uma hora no passado calculando o tempo pra estar no futuro adiantado. É um cheiro inebriante do incomparável sabor do piqui. O piqui, antes de ser calórico, é calorista. É o calor em forma de fruta que tanto inspira nossa luta. Luta de ser o que se é.
Caloroso e radiante. É achado, dançante.
E o Viva Voz está de volta. Pela Rádio Assembleia, você ouviu o Manifesto Calorista da banda Calorosa. Pela TV, você ficou com um trechinho por aí. E hoje a gente está conversando sobre a reativação do SATED-MT. E para isso estamos recebendo, conversando com o presidente da entidade, o Átila Fernando, e com a tesoureira, Daia Brasil. Esse que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões de Mato Grosso. Bom, vamos voltar a falar do ponto que a gente tinha parado ali antes da música. Você estava falando, Átila, sobre a importância da convenção coletiva para o ajuste da tabela de remuneração desses profissionais, né? Uhum. Além disso, o que essa convenção coletiva pode trazer de benesses, de garantias para esses profissionais e o que falta para que ela seja construída pelo SATED?
Então, a convenção coletiva do trabalho é um documento em que, de fato, né, ele não só traz uma tabela de preço referente à remuneração, mas ela também até são contratos, né? São, você senta todo mundo, senta tanto o sindicato dos trabalhadores, né, ligado diretamente, quanto os que contratam, o patronal, e aí a gente negocia o que precisa ter, né, nos contratos, se é a jornada de trabalho, como a Daia mesmo disse, sobre
obrigação do uso do DRT.
A obrigação do uso do DRT, transporte, alimentação, enfim, uma série
redução
de
da carga horária.
Redução da carga horária, né? Sim. Jornada extra de trabalho, remuneração para trabalho noturno, porque também, né? Tem uma série de direitos, assim, que pode ser incluídos dentro dessa convenção e que, para ser construída, a gente precisa muito que todos os profissionais estejam envolvidos nesse processo. Sim. Que é uma das coisas que a gente fala, né? Eu sou atora, da atriz, então a gente sabe do nosso universo, né? Sim. De trabalho, como que a gente faz tudo, qual que é a jornada que a gente tem, qual que é o valor médio que a gente pode cobrar. Mas, por exemplo,
o técnico de som, por exemplo, tem que estar lá para falar sobre o trabalho dele. Uhum. Né?
Com certeza.
Para ele ter uma base. A gente até comentou que a gente quer ter uma tabela referencial que a gente segue muito a de São Paulo, quando as pessoas perguntam, que é uma tabela que ela está excelente, porque eles sempre estão atualizando. Uhum. Então, é uma tabela ali que você tem um valor justo pela carga horária trabalhada e também pela fidelidade ali do contrato. É, para a gente ter de base. Né?
Perfeito. E a gente pensando na realidade dos profissionais das artes cênicas, eu estava aqui pensando na nossa realidade de Mato Grosso. Quem seriam esses atores contratantes, né? Muitas vezes a gente tem grupos que são autônomos, independentes. Essa convenção pode impactar também editais públicos, políticas do Estado e em outras searas, assim, no audiovisual, a gente tem mais clareza, né, desses outros agentes contratantes, mas como fica esse diálogo nas artes cênicas?
A questão do contratante, né, é algo que a gente está no processo, e acho que o interessante também desse movimento é isso, que a gente está começando a diferenciar quem são as pessoas que contratam e dos
funcionários. Tem mais clareza. Fica uma coisa meio nebulosa.
Exatamente. Fica muito nebuloso. Então,
isso vem muito também de uma necessidade que houve, né, de profissionais, por exemplo, de atores, diretores, precisarem assumir funções administrativas, muitas vezes, para fazer.
Mas história do multiartista, né? Faço tudo ao mesmo tempo e acabo
em mídias sociais e tudo.
Isso, exatamente.
Exatamente. Então fica
uma precarização.
Uma precarização.
Exatamente. Então a gente... Mas hoje a gente tem, por exemplo, as OSCs, né? Que são as entidades sem fins lucrativos. Então, nessas OSCs que na sua grande maioria das vezes recebe recurso público para fazer as suas atividades, também não vem acontecendo. E elas deveria ter, né? Esse maior vínculo. É claro que a maioria dos produtores das OSCs ficam um pouco irritados quando eu falo disso, porque é muito mais caro, né? Você contratar alguém por CLT, de fato, registrado, piriri, pororó. É, mas é uma necessidade, né? Você vai ver OSCs, por exemplo, a gente tem uma política chamada Cultura Viva. Cultura Viva são dos pontos de cultura, certo? E nos pontos de cultura, o Estado investe dinheiro para que aquele espaço, aquele lugar, execute seu fazer artístico, a sua manifestação cultural, o que seja. E por mais de um, dois, três anos. E as pessoas que trabalham ali, de fato, elas estão sendo garantidas, está tendo um vínculo, de fato, com esse trabalhador? Porque é aquilo, né? É, a maioria das contratações hoje são por PJ, né? São MEIs, na sua grande maioria das vezes.
Nem estão mais aceitando MEI, e agora é PJ.
Agora é isso.
É empresa mesmo.
Ficou mais complexo.
Muito mais.
Então, mas é isso, né? A partir do momento que você responde a alguém, né? Tem um chefe, tem uma jornada de trabalho, e passou de 6 meses, já começa a ser enquadrado como uma CLT. E isso pode gerar problemas muito delicados, inclusive para as próprias instituições, que às vezes nem se dá conta que está fazendo isso, porque às vezes é isso, né? A gente não pode também achar que está todo mundo confabulando contra o trabalhador, não é nesse sentido, é mais de entender que as relações de trabalho, elas estão postas, e aí você vai ver não só problemas de contratação, né? A gente vai ver também problemas de assédio moral, assédio sexual, LGBTfobia, racismo, que também acontece nesses espaços, né? A gente tem um imaginário, né? Quem trabalha com arte, cultura, é todo mundo muito desconstruído, todo mundo muito legal e bonito e saudável, sendo que a gente, né, tem histórias de pessoas que sofreram assédio dentro desse ambiente que muitas vezes você vê o espetáculo, né? Quando você vê o espetáculo e tá tudo muito bonito, você não vai ver que às vezes acontece os bastidores onde acontece
tem problemáticas.
Exatamente.
Todas as outras.
Sim. Exatamente.
Outros setores, né?
A convenção coletiva vai nos ajudar muito, assim, né? Muito. Principalmente da relação ali do contratante com o contratado, assim. É, em relação às produtoras, por exemplo, né? Ela ter essa negociação direta com as produtoras. É, geralmente é direta, né? É, tendo a convenção coletiva, lembra que a Keiko tinha falado pra gente, né? Em relação aos editais? Se não existe uma
Camura, isso, da Camura, Secretaria, exato, da Secretaria de Estado de Cultura.
Exato. Ela tinha comentado com a gente em uma fala que nós tivemos num evento de cinema, que como que a Secretaria iria colocar num edital os valores para cada categoria se não existia essa tabela. Então, não tem como. Ela tem que chegar até a Secretaria do Estado também.
É, a gente tem um diálogo já bem consolidado com o Conselho Estadual de Cultura também, o DJ Taba, que é presidente atualmente, ele faz parte, ele é do Conselho Fiscal do SATED. É, a gente tem esse diálogo com a Secretaria de Cultura justamente porque a gente entende dessa necessidade de afetar diretamente o Estado, né? Porque hoje a gente vai ver que o Estado é o grande financiador das políticas públicas da cultura. Então, faz muito sentido, né? A gente deixar esse grande, o financiador na sua grande maioria.
O financiador,
né?
Que depois recebe 3 vezes
exatamente.
Mais, né?
Exatamente.
Recursos provenientes deste investimento.
É,
feito
e o desafio é muito grande, inclusive, porque a gente tem o problema da dimensão territorial do Estado, né? O Estado é muito
como
grande.
Como é esse diálogo? Como tem sido, né? Essa construção com os profissionais do interior e...
Isso, a gente tem a Sônia... A Sônia...
Que ela tá em Lucas,
ela é de Rio Verde.
O Ricardo, que tá em Alta Floresta.
Com Fresa. São os representantes do interior do estado. Mas a ideia, inclusive, é a gente tem diálogo também com os pontos de cultura. Então, a ideia é fazer com que a gente vá nesses lugares também, fale sobre a importância do sindicato, para que, né, consiga construir um movimento de profissionalização. Primavera do Leste, por exemplo, é um polo hoje muito forte do desenvolvimento,
né?
do teatro em específico, né? Agora também do audiovisual, Pochorel também agora tem um espaço lá para filmagens.
Fiquei,
né,
encantado com o teatro quando visitei lá em Primavera também, tinha recém-inaugurado, tem uns 2 anos.
Exatamente, ano passado, né? Fui no Festival da Velha Joana, a gente estivemos lá para falar também sobre o sindicato, tudo. E, enfim, para a gente começar a construir um movimento que seja de fato, né, num território de uma forma mais ampla.
É importante a gente ressaltar que para que tudo isso aconteça, a gente precisa estar com o sindicato estruturado, né?
É.
Estruturado, porque assim, algo importante também é que nós estamos trabalhando há 3 anos de graça. A gente não tem um salário. Então, nós também somos precarizados por estar tentando fazer uma história acontecer. É muito importante falar isso, porque senão você fica exigindo algo, sendo que nós estamos tendo boa vontade de tentar fazer esse trabalho no coletivo, sabe?
E como a gente trouxe o exemplo aqui, né, da vaquinha que foi feita para o pagamento da advogada, para o início desse processo de formalização e retomada do SATED, e como é que ele vem se mantendo financeiramente, quais esses desafios. E aí também queria que vocês dissessem quais passos faltam, assim, dentro desse processo de formalização para a atuação efetiva e definitiva do SATED.
A gente está esperando a carta sindical voltar, no qual perdemos o ano passado por conta da inatividade. Essa carta sindical voltando, um sindicato, é muito importante as pessoas entenderem que ele se mantém com sindicalistas. Então, você tem que se sindicalizar realmente para que ali, se você consiga ajudar ele através semestral, trimestral ou anual, que seja, é a forma que você consegue fazer com que aquelas pessoas que somos nós, da diretoria, que estamos trabalhando, consiga pelo menos ter um salário para continuar trabalhando e lutando pelo direito de todos nós, né? Porque além de a gente estar fazendo essa representação, nós também somos artistas. Então, a gente também está lutando por nós mesmos. Isso é muito importante de deixar claro, assim. Então, um sindicato, ele não tem ajuda do governo, como todo mundo sabe, né? Ele precisa ser mantido pela categoria. Então, quer dizer, você faz uma convenção coletiva, você faz com que o olhar mato-grossense da categoria comece a mudar sobre os seus direitos. Você consegue transformar isso num período de anos trabalhados. Então, se você consegue, junto com o coletivo, junto com a convenção, aumentar, por exemplo, o cachê das pessoas, tem um retorno isso para o sindicato, né? Que é a sua contribuição para que aquilo continue existindo, para que essa força ela não se perca novamente. Porque vai chegar 2028, onde acaba a nossa gestão, vai ter que ter outras pessoas também.
A gente já assistiu, né, na história, esse movimento, né, de passos adiante e o dobro de passos para trás.
Nenhum direito é eterno, né?
Nenhum direito é eterno, exatamente.
Mas e aí, dona dos cofres?
o cofre tá zerado, gente.
Não, é importante a gente ressaltar também que quando a gente, assim que foi feita a eleição, a gente foi resolver alguns problemas, né, do tipo, atualizar o estatuto, né, vai no cartório, aí vai e volta, e atualiza, e cartório né, foi bem demorado, né, acho que foi quase uns 6 meses, mais de 6 meses, né, pra gente regularizar no cartório. E aí a gente já regularizou, ok, a gente tinha um CNPJ que tava inativo, então a gente teve que fazer as declarações anteriores, pagar multa.
Tudo gerou custo.
Isso, pagou multa por conta desses anos que não foi declarado. Depois disso, a gente teve o certificado digital que a gente teve que arrumar, né, pra assinar a documentação. E aí a última etapa tá sendo agora a carta sindical pra gente conseguir voltar, né, a trabalhar de fato. Porque é a partir da carta sindical que a gente pode tirar os registros profissionais e construir os acordos e convenções coletivas.
É importante dizer que a gente precisa de um espaço, né? A gente precisa de uma sede, a gente precisa de um espaço. A gente não consegue atender as pessoas da nossa casa, né? Então a gente precisa ter uma carga horária de trabalho. trabalho certinha para recepcionar os artistas, os técnicos. A gente precisa minimamente de uma estrutura para começar a trabalhar, porque nós trabalhamos os nossos computadores e das nossas casas.
E quando é preciso reunir recursos para essas necessidades, aí há um movimento para uma doação pontual ali dos profissionais e outras iniciativas também.
Não tem nem 3 meses, né, que a gente tem uma conta.
Sim, é recente. A gente conseguiu uma conta sindical.
Conseguimos abrir uma conta do sindicato.
Eita glória.
Eita glória.
Para não ter problema também, né?
Sim.
De prestação de contas.
Em buscas alternativas, né, de levantar recursos para o trabalho do SATED, está se aproximando aí dia 15 de agosto também. É, o Arraiá do SATED, Luzes do Cerrado, que vai acontecer na Casa Cuiabana. Contem pra gente como é que vai ser essa história.
Ai, gente, vamos lá. Essa parte é muito importante. É, a gente precisa contar com a força da categoria mesmo, que está engajada, que está empenhada em fazer com que o sindicato aconteça. Não é a diretoria que quer que o sindicato aconteça, somos nós. Então, assim, é um evento que a gente está fazendo com muito custo, com muita dificuldade, pedindo apoio, pedindo ajuda para todo mundo para que ele aconteça. A gente conseguiu o espaço da Casa Cuiabana, então, a gente pediu apoio para alguns artistas. Ninguém está trabalhando de graça. Ninguém. Só nós. Ninguém está trabalhando de graça. A gente conseguiu o mínimo do apoio possível para poder pagar os artistas com um cachê muito inferior do que eles merecem. Prometendo que quando a gente tiver recurso, a gente consiga pagar o valor que é o merecido deles.
Vai estar previsto lá na tabela.
Sim, exatamente.
A gente vai ter a Banda Calorosa, que é maravilhosa.
Que luxo.
A gente vai ter Paulo Monarco, a gente vai ter a DJ Lupi Trans, a gente vai ter um grupo de maracatu, que é o Buritinagô. Vamos ter uma quadrilha São João dos Artistas ali, improvisada, mas ela vai acontecer.
Ah, é a melhor.
E aí vai ter pescaria, vai ter argola, vai ter expositores, vai ter uma feira com os expositores vendendo artesanato e comida. Vamos ter a nossa barraca de bebida também. Essa festa, Tayana, ela só tá acontecendo porque a gente precisa agarinhar fundos para o sindicato. A gente precisa ter fundo para que ele realmente consiga ter uma existência física, que ele saia do campo digital e ele tenha uma existência...
Saia da nuvem,
exato,
né? Pra terra.
Ali da nuvem e vá para um ponto fixo. Então, mais que tudo, é para a gente mesmo ter recursos. Então, o que a gente está falando para as pessoas, se você não pode ir dia 15, compra o ingresso, compra para ajudar.
Como é que pode ser adquirido o ingresso? Qual o valor?
Também? Ele está R$20, você puder, se você é estudante, você paga meia. A gente abriu também para PCD, né? É gratuito. A gente abriu cota também para
pessoas trans.
Para as pessoas trans. E ele tá no link da bio do SATED MT, que é @SATEDMT.
Lá no Instagram.
Lá no Instagram. Exatamente.
R$20.
Tá lá, é só você entrar e clicar para comprar. Eu não posso ir, compro para ajudar. E não é só para classe artística, é para todo mundo. É para toda a população.
A partir de que horas, meu
das
povo, começa?
Quatro, nesse sol fresquinho nosso.
Das já quatro, pra começar a tomar aquela bem gelada.
Isso,
daquela
já dá pra tomar aquela geladinha. Vai estar geladinha, a gente promete. Às 16h, a gente pretende ir ali até ele vai acabar cedo. Então, não pense que você vai chegar às 8h e vai ficar até de madrugada, porque a Casa Cuiabana, ela não pode ficar até madrugada.
É residencial,
tem a questão do hospital.
Tem o hospital.
Então,
exatamente.
Por isso que a gente vai começar de tarde, bem cedo, pra estar terminando ali em torno de 10, 11 horas da noite mesmo.
Casa Cuiabana, ali na Avenida General Vale, número 181, no bairro Bandeirantes. Gente, R$20, como disse a Daia, muito bem. Se você não pode ir, infelizmente, como será meu caso, vou estar viajando, compre lá o seu ingresso para colaborar com o trabalho do SATED e com as condições de trabalho dos profissionais das artes aqui de Mato Grosso. Daia, o Átila, foi um prazer receber vocês por aqui. Sempre que tiverem mais novidades sobre o trabalho do sindicato, sobre o trabalho dos profissionais das artes de Mato Grosso e eventos bons aqui pra gente também, tragam notícias do mundo de lá, tá? A gente tá sempre aberto aqui na Rádio Assembleia, na TV Assembleia, para receber essas notícias e ajudar, né, a amplificar essas vozes. Muitíssimo obrigada. Queria que vocês deixassem aí um último recado para quem tá nos acompanhando.
Muito obrigado pela entrevista. A gente ficar muito agradecido por ter esses espaços de diálogo. É algo em que a gente tem batalhado muito para construir, porque fazer esse processo de reestruturação de uma instituição que estava parada há muito tempo tem sido um processo até um pouco solitário. E é tão bom, né, a gente ter papos e diálogos com pessoas que entendem da importância do nosso trabalho, pensando que esse trabalho afeta diretamente o seu trabalho, né? Que você trabalha também com audiovisual, então é muito interessante.
E na divulgação da cultura, né?
Exatamente. Então,
uma grande missão da Rádio Assembleia.
A gente entende que é extremamente importante esses espaços, né, de diálogo, para que a gente construa uma sociedade melhor, né? Porque a gente é o que a gente tá buscando mesmo com esse sindicato, é fazer com que a gente possa se permitir sonhar sobre um futuro, sobre um dia poder se aposentar enquanto ator, né? Enquanto atriz. São coisas que, tipo, toda profissão merece, né? E a gente, como artista, também merece, né? Tem atualmente...
Somos trabalhadores.
Exatamente. Então, somos trabalhadores acima de tudo. Então, por favor, participe do nosso movimento, faça parte do grupo lá do WhatsApp que a gente tá. A gente passa a maioria das informações lá. Convida a gente também.
Como é que a pessoa pode também acessar o grupo do WhatsApp?
Lá no
link do Instagram. Também,
no Instagram também tem um link do...
Só entrar, só clicar. Agora a gente deu uma tirada por conta da questão do espaço para deixar o link dos ingressos.
Mas pode mandar mensagem no perfil do Instagram que a gente responde adiciona. E manda o link. Sim, sem problema.
Perfeito. Gente, vamos lá. Não vamos deixar essa luta morrer novamente. Vamos nos unir cada vez mais. Cada fala e cada ingresso comprado vai fazer a diferença para que nosso sindicato consiga existir fisicamente, como vocês tanto perguntam pra gente, aonde que a gente encontra vocês. Pra vocês encontrarem a gente numa sede, a gente tem que fazer esse trabalho acontecer junto. E a ideia de fazer o evento, ela surgiu, e a gente precisa que vocês nos apoiem para que a gente consiga continuar apoiando esse trabalho que a gente vem conquistando juntos.
Muito obrigada mais uma vez. O programa Viva Voz de hoje vai ficando por aqui. Viva Voz é gravado aqui no estúdio Clenon Alves da Rádio Assembleia e teve produção e apresentação de Tayana Bruno, produção também da Priscila Mendes, operador de áudio Nicolas Françoso, operador e editor de vídeo é o Felipe Malvese, gerente de jornalismo e produção da rádio é Laís Costa Marques, o gerente da rádio Eduardo Ferreira e o coordenador é Jimmy Oliveira, superintendente José Marques. A gerente de jornalismo da TV Assembleia é Francesca Bogo, o superintendente é o Jaime Neto e o secretário de comunicação da Assembleia Legislativa é Henrique Santos. Para quem está assistindo a gente pela TV Assembleia, vai ficar com um trechinho da música que vai encerrar o programa de hoje. Aqui pela rádio, você curte a música toda. E vamos de Gurizadinha, de Paulo Monarco. Até a próxima.
Gurizadinha, gurizadinha, ocupando o centro, ocupando. Gurizadinha, gurizadinha, ocupando o centro, ocupando. Gurizadinha, gurizadinha, ocupando o centro, ocupando. E todo dia giriboca, pilha por nossa casa, queima cuia, verá. Baco cabeça, flutua no rio, mal rodado, desce até Cuiabá. Gurizadinha, gurizadinha, ocupando o centro, ocupando o centro, ocupando.
Pagação de sapo, não aguento esse papo. Gurizão.
Paga pau, paga, paga sapo. Não vem com esse papo. Tô de floresta e gurizão. Não vem não, não vem não, não vem não. Mas se vem um pedaço, rasgo e abro o abraço. Gurizadinha, gurizadinha, ocupando o centro, ocupando. Bagação de sapo, não vendo esse papo, tô de floresta e gurizão. Paga pau, paga sapo, não vendo esse papo, tô de floresta.
muito tempo de andança e não descansa sequer. Nessa luta não importa se é homem ou mulher.
Ou abri alas pra ver meu povo passar. Ou abri alas pra ver meu povo culpar. Ou abri alas que é pra ver o sol baixar. Do Oiapoque ao Chuí, porque não fui haverá.
A luta diária do espaço no aço desgasta. Geral dividido na conta pra ver quem tem casta. Não se mete menos, por isso não basta te falta. Não corre quem corre, não morre, o suor é pauta.
Quando será que tu verá? Quando viver verá. Cuia verá. Cuia verá.